Pessoal, acho que ninguém tem dúvidas de que o agronegócio brasileiro é uma das principais forças econômicas do país, com cada vez mais recordes de safra e cada vez mais aumentando a sua produtividade. O agronegócio também no Brasil está sendo transformado pela tecnologia. Hoje a gente fala de internet das coisas para o agronegócio, fala de agricultura de precisão, ou seja, a tecnologia veio para ficar. Como é que a gente pode esperar e antecipar o futuro do agronegócio nacional? Eu sou Ronaldo Lemos, eu sou advogado, especialista em tecnologia, e hoje tenho a grande honra de receber aqui a Mariana Caetano, que é Head de Agro da KPTL e, além de tudo, é também minha conterrânea da belíssima cidade de Araguari. A gente está aqui hoje também com Adriano Pires, diretor executivo de vendas da Embratel, que é outro fera, e vai também contar como é que a tecnologia vai chegar no agronegócio brasileiro. Então, vamos juntos criar o próximo nível da inovação do agro. Mariana, que satisfação estar aqui com você hoje.
Ah, é uma honra, Ronaldo. Muito feliz pelo convite. E, como sempre, quando a gente se encontra, sempre bons papos.
E eu sempre aprendo muito com você, e hoje não vai ser diferente. A gente está aqui hoje também com o Adriano Pires.
Um prazer para mim também estar aqui falando um pouco com vocês sobre Roça Conectado. Obrigado pelo espaço aí.
E eu já queria, gente, desde já, fazer uma pergunta para a Mariana, privilégio de araguarinos começarem primeiro. Então eu queria te perguntar o seguinte: como é que a gente pensa o futuro digital do agro? O que você tem visto hoje nesse movimento tão forte? O que você destaca hoje, inclusive nesse período agora de pandemia, Mariana?
Foi impressionante como, enquanto as coisas estavam parando, o mundo estava entrando em lockdown e as colheitas no Brasil de café, por exemplo, estavam começando como se nada tivesse acontecendo, assim, todo mundo tendo os cuidados, refletindo sobre o que seria feito, mas sem cogitar que o agro fosse parar, porque você não tem essa janela. O produtor rural, ele já trabalha sabendo que não existe sábado, domingo, e ele precisa colher na hora certa. Então, a agricultura, eu acho que ela já trabalha com essa necessidade da digitalização já fazia algum tempo. E o que aconteceu foi que, assim como nas outras áreas, houve essa aceleração também. Para você ter uma ideia, em muitas áreas do Brasil, Brasil tão continental, a gente não consegue falar no celular numa fazenda, mas você consegue ter um escritório lá que tenha WhatsApp. Então, o produtor rural, às vezes, ele não conseguia antigamente ter um fax, né? Mas ele já consegue migrar direto para o software, começar a fazer uma gestão da produção, ele já consegue fazer os pedidos todos por WhatsApp, já tinha uma força muito grande, a conversa com o produtor, ele já era em via de canais, né, por mensagem, isso acelerou muito. No campo, a gente tem uma outra questão, que é muito difícil mensurar o que está se consumindo por hectare e os custos são muito altos. Quando você lida com essa indústria aberta, onde você não tem o controle do preço do seu produto, né? Geralmente as commodities, os preços são feitos nos mercados internacionais, você não tem muito controle, você fica muito vulnerável. Então, você tem que controlar o seu custo de produção. Então, essa é a base para a sobrevivência do produtor. A gente está vivendo uma mudança climática que é efetiva, e aí então a gente precisa de ter controle, e esse controle ele acontece com os controles digitais. Você precisa ter softwares, você precisa ter o IoT das máquinas, o sensoriamento, e tudo precisa estar conectado.
Mariana, sempre bom te ouvir, e eu acho que esse ponto que você levanta do controle de custos é a realidade mesmo do produtor no Brasil. Você falou, acho que tudo, e eu acho que a tecnologia pode ter um papel cada vez mais importante para isso. Deixa eu passar a mesma pergunta também para o Adriano. Adriano, o que você tem visto da perspectiva da Embratel, especialmente com relação a essas dificuldades que a Mariana comentou? Muitas vezes no campo a gente não tem a infraestrutura adequada. Há algum tempo atrás não tinha nem eletricidade, agora tem eletricidade, agora a internet começa a chegar lá. Não tem telefone, como a Mariana falou, mas já tem uma internet que permite, por exemplo, conectar o WhatsApp, e certamente vai permitir conectar também dispositivos de agricultura de precisão. O que você tem visto nessa área?
O que a gente vem fazendo, antes de tudo, é conectando tudo no campo. Conectando desde máquinas e equipamentos até pessoas. E essa atuada vai continuar por muito tempo, né? De 70 milhões de hectares agricultáveis no país, a gente tem menos de 10% com conectividade hoje, né? Então, sobre esse momento, assim, o que a gente está fazendo como transformação digital, antes de mais nada, é buscando conectar tudo no campo, né? Para quê? Para que a gente tenha melhores coletas de informações e que essas coletas de informações possam ser analisadas, processadas para melhores decisões da cadeia produtiva. O que a gente tem feito de iniciativa, colocar no campo toda a tecnologia que a gente tem hoje fora do campo. E a IoT, com certeza, é o carro-chefe disso.
E inteligência artificial, Adriano, o que vocês têm feito com isso também na área do agronegócio?
Essa é mais uma das iniciativas, né? Tem um cliente nosso grande aqui na Embratel que ele está montando um sistema, para não dizer robô, com inteligência artificial só para separação de grãos, de soja e de algodão também. Quando a gente sai da camada de conectividade apenas e entra na camada de serviços, a gente começa a falar sobre sistemas utilizando inteligência artificial. Podemos falar de blockchain também para rastreamento e por aí vai, Ronaldo.
Muito legal, Adriano. E você falou de roça. Roça é comigo mesmo. Eu trabalho com tecnologia, mas o que eu gosto mesmo é de roça. Então, quando tem roça conectada, então, aí é paraíso, entendeu? É uma maravilha. Mariana, uma coisa que eu acho que é interessante, porque a gente tem que garantir não só o plantio, a colheita, mas também tem que pensar distribuição, logística, como é que você faz até o acompanhamento sanitário, né, dos produtos agrícolas, do agronegócio. O Brasil está sendo cada vez mais cobrado com relação a isso. Então, eu queria te perguntar, como é que a tecnologia pode ajudar nisso? Tem blockchain, tem sistemas de rastreamento mais inteligentes hoje? Como é que a gente otimiza também essa trajetória, não só da produção, mas também da logística, da distribuição e assim por diante?
Eu sou de uma época que a rastreabilidade antes era feita toda num caderninho e hoje a gente já, felizmente, nós temos inteligência artificial em praticamente todas as partes dos processos. Então, a colheitadeira já tem um sensor que já manda informação direto para o seu sistema e isso tudo já está dentro de um programa. Quando o café, por exemplo, chegar lá no porto em Hamburgo, o cliente final, ele consegue, na cafeteria, através de um QR Code, consegue ver qual que é a variedade do café, ele consegue ver quando ele foi colhido, ele consegue ver a lista dos insumos utilizados. É fantástico, né? Você consegue segurança alimentar, que eu acho que é uma palavra de ordem para quem está na agricultura. A sustentabilidade real, né, que é comprovar como os produtores tomam cuidado aí do seu entorno e dos processos. E isso a gente consegue estando muito conectado, porque ao longo dos anos você tinha vários sistemas que conectavam pedaços de informações, mas a gente não conseguia utilizar aquela quantidade de dados, né? Hoje a gente já está enxergando soluções que conseguem agregar isso tudo e trazer para o produtor, de uma maneira mais fácil, com Power BI, de maneira com que ele consiga tomar uma decisão até, de como é que está sendo toda aquela logística, com as informações que são necessárias, e não aquilo que não precisaria estar lá. Então, isso é um avanço também muito interessante. Mas eu acho que vamos caminhar para que isso esteja presente em toda a cadeia dos alimentos em geral. Hoje ainda você vê em uma ou outra cadeia, mas eu acho que isso aí vai ser o futuro, assim, é algo que vai ser muito importante para se vender qualquer alimento.
E Mariana, você roda o mundo inteiro, né? Você tem uma experiência grande com café e, aliás, é pioneira em várias iniciativas relacionadas até ao uso de tecnologia. Você acha que a nossa agricultura, né, o nosso agronegócio, ele está num nível superior ou equivalente ou talvez inferior ao que outros países estão fazendo? Como é que a gente se posiciona no mundo hoje?
O Brasil, sem dúvida, é a solução para o futuro do mundo, assim, é o lugar onde temos mais terras em condições de alimentar o mundo com segurança e com sustentabilidade. Tivemos ano passado, por exemplo, a quantidade de produtos biológicos que vem sendo usados nas terras, né, na produção, isso tem crescido, que é uma coisa muito interessante de se ver, assim, as fazendas estão cada vez mais procurando produtos que façam esse controle biológico de pragas, e isso é uma tendência irreversível. No Hemisfério Norte, eles têm um controle para algumas pragas natural, porque lá neva, eles têm um inverno mais rigoroso, então é diferente quando a gente fala de uma agricultura num país temperado e uma agricultura tropical como a nossa. Né? Você pega aqui janeiro, chovendo, sol, vamos para a roça aí no final do dia, tá cheio de bichinho lá depois da chuva, aquele calor. Então é a nossa realidade, esses controles. Mas eu acho que a pesquisa, e quando a gente fala de tecnologia, isso aí é também que a gente vê como futuro, eu acho que não tem volta. Eu acho que a busca da agricultura brasileira por soluções que sejam menos agressivas ao ecossistema, os produtores mais preocupados com qualidade de vida de solo, isso aí acho que vai crescer muito.
Incrível. Eu concordo com você total, e isso é uma das coisas que me dá otimismo no Brasil, a nossa agricultura está se sofisticando cada vez mais. E, Adriano, na sua experiência do dia a dia, né, o que você vê na Embratel, qual que você acha que é a expectativa que a gente pode ter de máquinas automatizadas, inclusive uso de drones na lavoura, no campo? O que que já está alterando hoje essa rotina tradicional da produção do agronegócio? E como é que você vê, por exemplo, esse ponto de controle de pragas que a Mariana falou, mas não só isso, análise e preparo do solo, e o que que dá para pensar e vislumbrar do ponto de vista de futuro com relação a essas tecnologias?
Acho que a gente pode resumir nessa jornada do agro 4.0 para o agro 5.0. Né? Depois da cardenetinha, que a gente anotava tudo, a gente passou para o levantamento de informações, planejamento, para que a gente pudesse trabalhar esses dados. Né? O que a gente tem agora de desafio, que já começou, mas precisamos massificar, é a saída para o agro 5.0, que nada mais é do que tudo isso online, e on time, né? Todas as informações e a resposta disso em tempo real. Quando a gente fala de controle, por exemplo, de pesticida, se eu tiver qualquer sensor em qualquer máquina e equipamento que me dê resposta em tempo imediato, eu posso tratar isso. Uma das iniciativas que tanto se fala, por exemplo, são as máquinas colheitadeiras que agora sabem com precisão o quanto aplicar de remedinho no plantio, né? Acho que é por aí, essa coisa do agro 5.0 cada vez mais presente e acelerado.
Muito bom, Adriano. Para a gente fazer esse encerramento, né, eu queria ouvir de vocês de uma tendência muito forte. Eu tenho visto, e acho que vocês devem estar acompanhando muito de perto, que é o surgimento das startups nessa área que a gente pode chamar de agtech, né, de agricultural technology. Então, tem muito aí empreendedor, gente jovem, inclusive, olhando para o campo com um olhar renovado, querendo criar práticas novas, querendo, inclusive, virar empreendedor do campo, né? Isso eu acho bem legal, sair da cidade e olhar para esse Brasilzão de área produtiva que a gente tem. Como é que vocês enxergam esse movimento e que tipo de novidade disruptiva, né, a gente pode aguardar pelo setor que pode vir dele e desse entusiasmo, né, com a inovação chegando no campo?
Dá gosto de ver, né, a criatividade da turma aí para tentar resolver as dores do pessoal no campo. E tem algumas áreas que talvez a gente não fala tanto, mas são um grande problema também para todo produtor, que é, por exemplo, a questão de seguro agrícola, de crédito rural, que às vezes as pessoas não pensam na dificuldade que é, mas essa parte de documento, de mapeamento, você vai fazer um seguro de uma lavoura, né? Você imagina que agora a gente convive com a seca de maneira muito frequente. Como é que uma seguradora ela vai colocar um prêmio que seja satisfatório, que seja viável para o produtor e que também seja, né, interessante para a própria empresa, se ela não tem um mapeamento correto? Então, existem já essas empresas que conseguem um mapeamento do território com esses dados que já estão em nuvem, com IoT, com esse sensoriamento todo, ele consegue mapear por talhão. De repente, você pode fazer um seguro só de alguns talhões. Assim, é fantástico, isso aí reduz fraudes. É um setor que eu acho muitíssimo interessante e que talvez não se fale tanto, mas é pura tecnologia também. E o mesmo acontece até para a questão do crédito agrícola. Né? Na fase que a gente está no Brasil, acho que agora começa a vir muito mais de fontes privadas. E quanto mais informação você tem da propriedade, né, isso com mapeamento, geolocalização e tudo, você faz uma gestão de riscos, né? Para a empresa e para o produtor. Então, você vai deixando a cadeia toda com produtos que antes eram sofisticados de uma maneira mais viável. Você encurta um produto que era financeiro, que estava sempre, né, em São Paulo, e você deixa isso de acordo com a realidade de um produtor. Traz mais segurança. Então, eu acho que isso também já é uma realidade, já existem startups que fazem isso. Eu acho que vai ajudar muito também a trazer mais segurança para o campo, para as empresas, e com isso virão novos negócios também. Essa questão que o Adriano disse sobre o online e on-time era o grande problema, eu acho, da agricultura também, porque a gente, às vezes, precisava chegar no escritório para baixar uma informação, isso era o online. Agora, o on-time, você toma a sua decisão no tempo que é necessário. Então, eu acho que isso vai trazer também mais assertividade e, com isso, precisa dessa conectividade, né, para ser melhorada no campo. A gente conta com isso.
Muito bom você ter lembrado da complexidade que é a cadeia do agronegócio, né, a parte financeira. Todos esses pontos são pontos que podem se beneficiar de inovação. Isso eu acho fantástico. Queria te ouvir, Adriano, como é que você está vendo essas questões?
Você falou sobre as Agitecs, né? As Agitecs. E a gente já tem Agitec só para trazer senso de Agitecs, né? Aliás, a gente está precisando de outro senso, eu acho. Mas acredito que o último, e me corrijam se vocês souberem de outro, foi feito lá por volta de 2018, 2019. A gente está precisando de hoje porque elas não nascem assim, elas pululam no mundo, né? As Agitecs, como todas as techs, né? Além dessa questão de finanças, claro que isso traz melhoria na cadeia de produção e a gente produz mais, né? Eu, assim, para falar de próximo nível, Ronaldo, eu acho que eu deixaria uma mensagem assim de que eu acredito muito que as Agitecs vão trazer para a gente novos modelos num ponto específico de disrupção, e que a Mariana até tocou aí no assunto, que é o que eu chamo de transformação digital em favor da revolução verde. Por meio da tecnologia e da inovação, a gente vai em busca de sustentabilidade desse setor. E isso vai significar que a gente alcance altos níveis de produção, mas sem causar devastação ambiental ou desequilíbrio ecológico nessas áreas produtivas. É nisso que eu acredito de disrupção.
Muito bom, Adriano. Tamo juntos nessa crença aí, trabalhando para ela, né? O tempo voa. Queria agradecer vocês dois, Mariana Caetano, da KPTL, e o Adriano Pires, da Embratel. Puxa vida, como foi legal e o quanto que eu aprendo ouvindo a experiência de vocês.
Fico feliz pelo bate-papo e tenho bastante esperança também que a gente faça um agronegócio mais verde, mais responsável, que traga muito orgulho aí para nós brasileiros.
Muito bom. Adriano.
Meus caros, meu obrigado, meu agradecimento, foi fantástico o nosso bate-papo. Um abraço aí da família Embratel e Agricultura Digital.
E a gente fica por aqui e juntos a gente vai construindo o próximo nível do agronegócio. E até o próximo episódio aqui dos nossos papos. Um abraço.